Rádio Namib Fala a Verdade.
A Rádio Namib Fala a Verdade apresenta o noticiário com os seguintes tópicos. Mais de 1000 residências das centralidades da Praia Amélia e 5 de abril a compra livre.
Temos cerca de 1031 casas.
PRS no Namib saiu às ruas reafirmando federalismo única via para Angola.
Nossa meta mesmo é atingir que Angola seja um país federal.
Comunidade das Lundas vão sair às ruas a qualquer momento se nesta última semana de abril os presos políticos do caso Canfunfo não forem libertos.
Se essa semana acabar, nós vamos sair na rua.
O executivo angolano deve acabar com as políticas de exclusão, dizem antigos militares das extintas FAPLAS.
Em Angola, quais são as pessoas que sofreram mais? As FAPLAS e as FALA, mas hoje não estão a ser beneficiados.
Bem-vindo ao Jornal Namib Fala a Verdade, segunda-feira, 26 de abril de 2021. Técnica de Fonseca Ting, edição e coordenação de Armando Chicoca e apresentação de Madalena Tchikwenge. Vamos ao desenvolvimento das notícias. O governo angolano colocou à disposição dos cidadãos, na passada sexta-feira, 23 de abril, no Namib, mais de 1000 residências nas centralidades da Praia Amélia e do 5 de abril a compra livre. O ato de abertura de vendas de casas no Namib foi presidida pela secretária de Estado para o Ordenamento do Território, Ana Paula de Carvalho.
Demos início da comercialização aqui na província do Namib, nas duas centralidades quase, com uma diferença de tanto de um mês. Começamos pela 5 de abril e depois pela Praia Amélia. Cada uma delas tem 2000 casas, mas neste momento temos cerca de 1031 casas. Dessas 1031, ainda temos a cifra que é destinada aos antigos combatentes. Temos uma cifra de emergências, que está prevista no artigo 278. E para o sorteio, temos 531 habitações. São 280 para uma e as restantes para outra centralidade.
A secretária de Estado disse ainda que as casas estão disponíveis para todos os funcionários públicos e privados, bastando ter dinheiro.
Já foram comercializadas quase todas as modalidades previstas, que tinham a ver com a função pública, empresas públicas, todas as cifras programadas, com exceção da parte da venda livre. E a venda livre é uma venda que é destinada a todos, ou seja, quer seja funcionário público. Nós temos 2000 casas em cada uma das centralidades e isto se calhar não vai de encontro com aquilo que é a procura e muita gente que é funcionário público poderá não ter beneficiado, assim como funcionário de empresas públicas ou outros, então é a oportunidade de todos se candidatarem dentro daquelas cifras que temos disponíveis e dentro dos prazos de apresentação de candidaturas, previsto quer para a modalidade de arrendamento, para a modalidade de renda resolúvel e para a modalidade de pronto pagamento. Documentos que devem ser apresentados. O decreto 278/20 tem nos seus anexos uma ficha que deve ser preenchida obrigatoriamente e deve ser assinada como se tem assinatura no bilhete de identidade. Para uma primeira fase, é este o ponto de partida. Depois, a questão do arrendamento da propriedade resolúvel vai de encontro com os salários também que as pessoas oferem. O arrendamento é mais barato, é para aquelas pessoas que oferem um salário inferior a 100 mil kwanzas e os que oferem um salário superior a 100 mil kwanzas, então estarão naquilo que é propriedade resolúvel. Depois, pronto, pagamento é na eventualidade de existirem pessoas que tenham possibilidades de pagar na totalidade.
O PRS saiu às ruas do Namib para saudar mais um aniversário da juventude daquele partido. Estevão Muele, dirigente do PRS do Namib, Disse em exclusivo ao Namib Fala a Verdade que, além da saudação da juventude, a marcha visa medir a pulsação do PRS, que tem a meta o federalismo em Angola como única via para se acabar com as assimetrias sociais.
Essa marcha é alusiva ao encerramento das atividades da juventude social, que marca o 6 de abril, que é a data da fundação da juventude do PRS. A nossa meta é atingir que Angola seja um país federal, para nós acabar com as assimetrias regionais que se registram no nosso país. Acabar também com aquilo que se chama Estado Unitário. É nesta razão que estamos aqui afincadamente a dar esse alento aos jovens que marcam a data para cada vez mais o povo de Angola conheça o que o PRS quer, qual é o seu objetivo. É a implantação do federalismo em Angola.
Timbonge Marcelino, uma das figuras históricas do PRS no Namib, disse que esta marcha visou essencialmente chamar a atenção aos eleitores que o PRS ainda está na caminhada.
Queremos espantar a população, espantar a camada eleitor, porque estamos sempre de pé, apesar das dificuldades que estamos a atravessar. Isso são todo mundo. Onde estamos a vir, o povo está a nos pedir para baixar os preços, fazer tudo. Mas o PRS não tem poder disto, mas se ele eleger na governação do país, vai ter possibilidade de fazer baixar essas coisas.
Já Inocêncio Moisés, secretário provincial da juventude do PRS no Namib, disse que a marcha visou saudar o mês da juventude daquele partido.
Viva! Viva! Viva!
A nossa massa juvenil do partido PRS comemorou mais um ano de vida, totalizando 30 anos de existência. Que na verdade ainda a juventude daqui, toda a massa, toda a força motriz, estamos aqui para celebrar com todo o partizante e militante do nosso partido.
As comunidades de Cafunfo, na Lunda Norte, prometem sair novamente às ruas nos próximos dias se os detidos de Cafunfo não forem julgados ainda nesta última semana do mês de abril. Timbitica Timumbi.
Nós estamos a... Se essa semana acabar, nós não ouvimos nem o resultado final no governo angolano. Nós vamos sair na rua. Criança, como jovem, como velho. Nós todos estamos firmes. Como o governo já quer dizer que vai acabar toda a população da Lunda, vai assassinar, nós não temos medo. Nós queremos julgamento de José Mateus e Camutima, Mwene Mwakapenda. Se essa semana passar e não houve julgamento, nós já programamos data que nós vamos sair à rua, fazer manifestações. Pode ser que o governo já decidiu que vai nos matar, o mundo inteiro vão saber que nas Lunda todos foram acabar por causa da sua terra.
Timbitica Timubi disse, por outro lado, que os caminhos para o garimpo e Lavras continuam bloqueadas numa autêntica sevícia ao povo Lunda Tchokwe.
Nós aqui estamos a viver mal. Garimpo de risco. Andar de moto, risco. Ir na Lavra, risco. Não sabemos o que nós que vamos fazer aqui. Se é só Deus, não temos água, não temos escola, energia, não temos tudo que nós... Emprego não se conta. Para entrar na mina Kwango, tem que ter 500 mil e Kwanza, depois você vai entrar na mina Kwango para você trabalhar. Senão, tem que sair de uma outra província para vir trabalhar aqui. Nós não estamos aqui, não conseguimos trabalhar aí.
Os ativistas cívicos no Namib reafirmam sair novamente às ruas no próximo sábado 1 de maio para exigir a libertação do ativista Edson Kamalanga, detido a 22 de outubro de 2020. Segundo disse Pedro de Souza, a saída do governo provincial do Namib, onde depositaram o documento da marcha de rua, só deixaremos de marchar quando o mano Edson Kamalanga for solto.
Fomos fazer a entrada da carta para dar a conhecer ao governo que nós sairemos dia 1 de maio a solidarizar-se com Edson Kamalanga. Está detido há 7 meses. Sentimos nós que há excesso de prisão preventiva. Não podemos deixar que o mano continue lá detido em mau estado de saúde. Chamar a razão aos juízes que libertem o mano mesmo. Eles têm que saber que o Edson Kamalanga está como um preso político. Então nós vamos é mesmo bater a pedra, porque a ditadura Angola temos que acabar com isso.
Já o secretário provincial da UNITA no Namib, Vitorino Selepo, disse muito recentemente que a saúde do ativista Edson Kamalanga respirava cuidados e a sua detenção era gratuita até prova contrária.
o cidadão Edson Camalanga, que já está há mais de 100 dias detido e que a sua saúde não está em perfeitas condições. Os atores envolvidos no processo deviam olhar para isto. Na nossa Constituição está primeiro a questão da vida. E o nosso costume não permite punirmos as pessoas na perspectiva de podermos esgotar até a própria vida. Portanto, está doente, devia ser posto em liberdade, ainda condicional, e levá-los ao hospital para se tratar.
O deputado Sampaio Mukanda também manifestou-se contra a detenção prolongada do ativista e disse haver mão política dos governantes do Namibe.
O Edson Camalanga encontra-se doente. Se alguns detidos, quando encontram-se doentes, por que o Edson, que é acusado de ter comprado material furtado, não foi ele quem furtou, não responde também ao processo em liberdade?
Lembro, no entanto, que a rede de ativistas cívicos e uma organização internacional defensora dos direitos humanos confirmam a presença do presidente da Associação de Mãos Livres, Salvador Freire dos Santos, igualmente advogado, para reforçar a equipa de advogados já constituídos pelas famílias de Edson Camalanga no Namibe e Tilalo João Mualo, ambos detidos por perseguição política dos respectivos governos provinciais. Desconhece-se até aqui a data do julgamento de Edson Camalanga no Namibe, enquanto o julgamento do ativista Tilalo João Mualo, internado no Peu-Peu, vai acontecer no próximo dia 10 de maio na província de Cunene. O ministro de Estado e chefe da Casa Civil da Presidência da República, Adão de Almeida, procedeu na passada sexta-feira, 23 de abril, na comuna do Munino, à abertura do programa Minha Terra, conferindo titularidade de posse das lavras dos camponeses. A secretária de Estado para o Ordenamento do Território, Ana Paula de Carvalho, em nome do Executivo angolano, descreveu assim os objetivos deste programa de iniciativa presidencial Minha Terra.
Proceder à entrega dos primeiros títulos a nível desta província no quadro do programa Minha Terra. Programa este criado por iniciativa do titular do Poder Executivo com o principal objetivo de promover o registro dos terrenos rurais a favor das comunidades locais. Este programa tem como vantagens garantir a segurança da posse dos terrenos, a redução do prazo de emissão dos títulos de concessão de direito de superfície, a simplificação do processo de concessão de terrenos, a redução dos custos do processo de concessão. O título de direitício poderá ainda permitir o acesso ao crédito bancário, impulsionar a legalização de associações e cooperativas.
António Manuel Francisco, antigo militar das extintas fábulas, disse que o MPLA desviou-se das linhas programáticas do manifesto do seu surgimento como Movimento Popular de Libertação de Angola. O facto de o governador ser ao mesmo tempo o secretário do partido, os vice-governadores e toda a máquina ser do mesmo partido propicia ainda mais a manutenção do roubo e desvio do erário público.
As fábulas hoje em dia são o tio António. Em Angola, quais são as pessoas que sofreram? Eles falam e as falam, mas hoje não estão a ser beneficiados. Está a ser beneficiado só um ramo, que as TGFI, a RCB. Será só são esses que combateram? Você, quando tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, você tem um pão, corta por fatia. Os nossos avós nos ensinaram assim: você vai na caça, mata um passarinho, não assa lá, traz em casa. Para dar para todo um bocado.
O senhor foi militar também?
Com certeza, eu estou aqui, sou tio Antônio. Quem vai me reconhecer? Qual é o general que teve peso nas fábulas? Marcar audiência. A harmonia tem que ter uma boa reconciliação. O perdão não é só perdão em cima, tem que estar no fundo do seu coração. Eu conviver com o senhor, esquecer todas as mágoas. Quando se diz que houve guerra, ambas partes perderam as vidas.
O antigo ex-militar das extintas fábulas diz ser urgente mudar este comportamento que nada tem a ver com os princípios doutrinais e a essência política do partido no poder.
O senhor presidente João Lourenço, ele foi comissário político da direção nacional das fábulas. Se viu o sofrimento, também poderia nos atribuir o mérito, como os outro de 1 a 30 da RCB que estão a receber. Os filhos dele estão aí nas casas de banho. Os nossos filhos não vão.
Vão aonde?
Não vão. Não estão a comer. Quem vai na casa de banho é quem está a comer. Você acha isso justo? É sorte? Vamos comprar champanhe? Não, porque tem que haver perdão, isso é a solução de todos. Nós todos combatemos, mesmo senhoras, não sei o que, tinha que ser as fábulas, as falas, ser integrado na caixa social. Em qualquer parte do mundo, nenhum oficial que combateu sozinho. O senhor jornalista sabe muito bem, um dedo lava a cara completo. Então é preciso dizer, o operário, o pai dele é o camponês. E se você foi filho de camponês, tem que atribuir mérito. Tenta governar, ele tem que olhar os outros também de baixa renda. Não importa ser rico, um bocado é que é nosso. Se nas fábulas se ganhava 3,500 contos, mas era normal. Por que que agora não dão dinheiro? Será que esses é que têm votado só mais não está no partido? O maior voto é de quem? É das pessoas que estão a sofrer. Mesmo na guerra, o tiro não vem diretamente no general, primeiro vai no soldado. E esse soldado merece o mérito. Nos países desenvolvidos, quando se diz veterano da pátria, bom subsídio. E a Namíbia, graças à batalha do Quito Carnaval, mas hoje está o melhor, está no Iriri. Por quê? Lá só tem um porto que é o Walisbay. Não importa a cor.
Muito obrigada pela vossa audiência. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namib Fala a Verdade.